É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E a Judite França e o Paulo Ferreira falam-nos hoje de regras pouco óbvias, de comunicação com ruído, mas também de cordas esticadas.
Uhum. Quando se estica a corda, o que é que acontece, Paulo?
Por regra, parte-se, não é?
Parte-se, e porque não é elástica, não é? E normalmente parte pelo lado mais fraco. E a relação entre o governo e o Bloco de Esquerda é prova disso. Partiu depois de muito esticada. Ontem, depois do Bloco de Esquerda ter anunciado que vai votar contra o orçamento, aliás, anunciou anteontem ao final do dia, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, esse sim, deu ontem uma conferência de imprensa para dizer que não há mais conversa com o Bloco, nem na especialidade. Ou seja, qualquer contributo do Bloco na discussão na especialidade, onde as alterações podem chegar a um milhar ou mais, foi o que aconteceu, por exemplo, no último orçamento, não no suplementar, mas no anterior, o Governo não vai ouvir as contribuições do Bloco. Porquê? Porque se zangaram, estão todos zangados, ou estão todos a ser estratégicos. Desculpem o cinismo, mas na política nem tudo o que parece é. E quem já andou pelo Parlamento sabe que depois de muitos gritos e apitos no hemiciclo, quase todos os deputados convivem alegremente nos corredores com os seus opositores que há minutos discutiam na arena política. Aqui a relação de facto extremou-se. Talvez Costa nunca tenha, digamos, morrido de amores por Catarina Martins. Certo é que depois de meses de duras negociações o Bloco decidiu desistir e atirar a toalha ao chão. A própria Catarina Martins usou esta expressão aqui no Observador há uma semana e disse que não o faria, que não atiraria a toalha ao chão, mas atirou. E agora está livre para ser oposição, enquanto o PCP ficará, de alguma forma, preso a uma abstenção, mas enquanto fica cativo dessa abstenção, para o bem e para o mal, a verdade é que algumas das medidas ficarão claras de onde vêm, terão o punho do PCP e isso pode ser um trunfo. O papel do partido responsável, que não vira cá à luta, sobretudo quando estamos a viver um momento de emergência nacional.
E alguém percebeu alguma coisa do que a Ministra da Saúde ontem se esforçou por transmitir numa conferência de imprensa estranha?
Eu vou admitir que, mesmo já tendo feito alguns relatórios e contas de empresas, percebi muito pouco e fiquei bastante entediada.
É, parecia mesmo isso, uma apresentação de um relatório e contas de uma empresa cotada, por exemplo. Muitas tabelas, muitos números, muitas justificações sobre os meios do Serviço Nacional de Saúde. Muitos dados, mas, no fundo, tão pouca utilidade naquela informação, isto para a necessária pedagogia dos cidadãos. Arriscamos que aquela conferência de imprensa teve um propósito político, tentar fazer o controlo prévio de danos em relação às más semanas que se seguem e que poderão, de facto, vir a testar os limites do Serviço Nacional de Saúde. Foi assim uma espécie da versão de Marta temido daquela frase que Marcelo Rebelo de Sousa disse quando, em 2017, chegou ao local do incêndio de Pedrógão Grande. O que se fez foi o máximo que se podia fazer.
Bem recordado, Paulo. Então, depois da geringonça, vem aí a caranguejola.
Estás a falar daquele acordo, que possível acordo de direita nos Açores.
Estou a falar, e ontem foste tu que me explicaste o que é que queria dizer a palavra caranguejola, porque confesso que não sabia que quando é à esquerda é geringonça e quando é à direita é caranguejola. Mas as terminologias e a gíria está tratada e, portanto, do que se fala pode ser um acordo. Ora, veremos se existe acordo para governar os Açores, porque, como está, é difícil que funcione. Nem o PS consegue governar sozinho, nem o PSD, mas o PSD pode fazer um acordo parlamentar com os outros partidos de direita, CDS e Chega. Chega, que entrou no cenário açoriano pela primeira vez e logo com dois deputados. As declarações de Vasco Cordeiro ontem sobre quem ganhou e quem os açorianos querem à frente do governo regional são, no mínimo, cómicas, mas no fundo não dão para rir, não é? Nem Cordeiro, nem nenhum português esqueceu que o PSD venceu eleições em 2015. Voltou a vencer em 2015. Perdão. Obrigada, Paulo. E que o PS se uniu à esquerda para formar governo. Concorde-se ou não, é o jogo político e democrático que é permitido. Estou em crer que nenhum eleitor vota no PS à espera que o PS coligue com a extrema-esquerda, mas também não julgo que ninguém vote no PSD ou no CDS e esteja à espera depois de ter um acordo para uma maioria com o Chega. O problema destes acordos à posteriori é esse mesmo. Os eleitores votam numa coisa e depois oferecem-lhe outra. Há que saber ler os sinais. Nos Açores já se fala, aliás, em eleições antecipadas. Dentro do PS, desafiam-se as facas para a sucessão de Vasco Cordeiro, que ao lado de Carlos César e Francisco César saem como os grandes derrotados. Será um tema a acompanhar nos próximos dias. Não pensava Cordeiro deparar-se com a mesma situação com que Passos Coelho viveu em 2011. Mas o mundo dá muitas voltas.
Muitas voltas. E alguém entende a racionalidade das restrições de deslocação para fora dos concelhos que estão previstas para o próximo fim de semana?
Não, mas sei que o decreto prevê muitas exceções a essa proibição.
Sim, são muitas e são variadas. O decreto é extenso e uma delas diz que podemos ir para o outro concelho, limítrofe, ou que fique dentro da mesma área metropolitana, para assistir a espetáculos. Regista-se a intenção, obviamente, de não travar o consumo de cultura, mas o sentido disto é difícil de atingir. O risco sanitário não estará certamente na duração da viagem, de automóvel, mas nas condições do próprio espetáculo. É provável que o vírus não pergunte a nossa área de residência antes de eventualmente nos contaminar. Mais uma vez, as regras focam-se no processo e não nos resultados que pretendem alcançar. Este mundo dos burocratas é mesmo muito estranho.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.